De volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos conversando sobre direito de família, estamos entrevistando o Dr. Rafael Baeta, a gente está falando um pouco desse conceito, né, de família do século XXI, e nós encerramos o primeiro bloco eu falando de família 4.0, que é a palavra da moda, vamos dizer assim, mas é uma metáfora, mas eu queria conversar com você, professor, sobre essa ideia de família nessa sociedade, realmente uma sociedade que, essa sociedade do século XXI, muito ligada à sociedade do cansaço, uma sociedade que agora se depara também nesse momento de Covid, se depara consigo mesmo, né? As pessoas se deparam com você mesmo dentro de casa, tendo que conviver com as pessoas, conviver com as pessoas que ele achava que conhecia, mas que no fundo às vezes não conhecia. Então, como trabalha isso tudo e como é que isso tem aparecido no seu escritório, nos seus atendimentos, né? Que o advogado também, ele não é só advogado, é por isso que a gente, na faculdade, a gente faz psicologia, né? E também um pouquinho até de psicanálise, como tive com o Fábio Belo. Então, como é que pensa isso, Rafael, essa ideia de família nesse contexto que a gente está vivendo e o contexto também de século XXI?
Primeira questão mais abstrata, né? Nós temos que fazer uma separação do conceito de família, por exemplo, para a área da sociologia, da psicologia, da antropologia. Se a gente for trazer para o direito ele faz o que eu sempre falo com os alunos, que é uma moldura. Então, família seria isso. O que está fora da moldura não é família. Tanto que durante muito tempo, Elton, como eu disse para você, até 1988, o que se encontrava dentro dessa moldura era casamento. A única forma de estabelecer família no Brasil era através do casamento. A partir de 88, a Constituição reconheceu também a união estável e a chamada família monoparental, que é a família formada por um dos ascendentes apenas e seus descendentes. Mas os tribunais superiores já reconheceram que esse conceito é plural. Então, não existe assim um conceito de família restritivo. Família pode ser formada de diversas formas. Por exemplo, família através apenas de irmãos, que é a chamada família anaparental. Família anaparental, prefixo ana sem, parental, sem pai e mãe. Então, a família é formada apenas por irmãos. A chamada família mosaico ou reconstituída, que é aquela família formada por alguém que tem um filho de um relacionamento anterior, outra pessoa que tem filho de relacionamento anterior, e essas pessoas se juntam, se relacionam. Então, nós podemos dizer que o conceito de família hoje, para o direito, inclusive, de família, ele é fluido. Ele está em constante transformação e construção. O que nós podemos dizer que é uma constante nas famílias é a presença da afetividade, que é um elemento caracterizador, da própria estabilidade. As relações passageiras, efêmeras, elas não se caracterizam como família, e a própria ostensibilidade, ou seja, não é algo clandestino às escondidas. Família é aquilo que aparece para a sociedade. Então a gente pode apontar esses três elementos caracterizadores, mas lembrando que família hoje em dia não tem uma moldura fechada. Os próprios tribunais superiores, interpretando a Constituição, abriram esse conceito. Trazendo um pouco mais para a prática, Ederson, eu digo que na minha atuação como advogado e na pandemia, por mais que durante muito tempo em home office, fazendo atendimentos apenas virtuais, eu percebi muito do que você falou, que é aí as pessoas tendo que encarar uma outra em casa, em um tempo maior, sem as distrações do dia a dia, o que gerou muita dificuldade. E eu digo sempre assim para os alunos, e também para os clientes, que o advogado de direito de família, ele não pode ser frio, né? Ele tem, na verdade, ali que apresentar o que a lei determina. Olha, você está num divórcio, você vai tratar divórcio, partilha de bens, pensão alimentícia, guarda de filho, e pode acontecer isso, isso e isso. Mas muitas vezes, o que o advogado vai colocar? Deixar o cliente pensar por um tempo, ou incentivar o acordo como primeira opção, justamente porque sabe que a família ali vai ter um vínculo que vai durar por muitos anos, principalmente quando tem filhos. Então, não vale a pena litigar nesse momento. Então, a pandemia colocou várias dificuldades aí para as famílias, mas, né, como advogado, nós temos que também ter essa sensibilidade, como você disse, de atuar também como psicólogo. Às vezes a pessoa quer mais é falar, é desabafar. E como advogado, a gente coloca o cenário, mas também tem que dar aí um pouco da nossa experiência de como, por exemplo, que um litígio é desgastante. Então, como o advogado de direito de família que atua há muito tempo na área, ele vai desincentivar o litígio, claro, apenas só, ressalvando situações aí que estão insustentáveis, por exemplo. Tá?
Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta bem... É uma pergunta que eu faço sempre, assim, para quem dá aula, né? Tem um amigo meu, Lucas, que ele fala assim, o direito é uma cachaça. Quando você toma também, advogar, né? Advogar é uma cachaça, aí você não para mais. Né? Se tivesse que pensar de uma forma mais ampla, dar aula e advogar, se as duas coisas se complementam, essa simbiose faz com que você respire cada vez mais, todo semestre que começa ali o curso, todo mundo vai falar a mesma coisa, mas as pessoas são diferentes. Isso oxigena a profissão, oxigena também a sua atuação como advogado também, Rafael?
Sem dúvida nenhuma. É algo assim que é impressionante, na verdade. Antes de eu começar a dar aula, eu já tinha um conhecimento teórico do direito de família, porque já atuava há alguns anos em direito de família, mas quando você estuda para ensinar, quando você se debruça para ensinar, primeiro que o aprendizado é outro. E a troca também com os alunos em sala de aula, sobretudo em direito de família, que alguém sempre tem um caso, né, Ederson? Um exemplo da própria família, do vizinho. Alguém sempre tem uma consulta ali para fazer para o professor de direito de família na aula, né? Ou um tema polêmico que está na mídia, e não são poucos. Eu brinco aí que quando eu trato da matéria de união estável, tem sempre alguns alunos assim que se assustam, que achavam que viviam num namoro, e na verdade já vivem em uma união estável há um tempo, né? Já tem o guarda-roupa na casa da namorada, já deixa a escova de dente lá. Eu brinco que sempre é um susto para os alunos, né? Mas acaba que essa troca, muitas vezes, te permite desenvolver pensamentos diferentes, porque você está lidando ali com estudantes que estão em formação, e é diferente da conversa com advogados que você tem ali, que já tem a atuação, e às vezes a prática, ela acaba encobrindo um pouco a teoria, e é a teoria que permite a gente expandir, a gente alçar voos maiores aí. Então, eu acho o seguinte, dar aula de direito de família é muito desafiador, porque como você mesmo comentou em outra pergunta aí, o legislador muitas vezes não atua com a celeridade que era necessária, nós dependemos, além de entender muito bem a lei, da lei, da interpretação dada pelos tribunais, principalmente pelos tribunais superiores, que muda a todo instante. Então, a dificuldade que eu tenho como advogado é uma dificuldade que eu também tenho como professor, que é demonstrar para os alunos e para os clientes a grande insegurança jurídica de muitas questões, graças a essa mudança constante de posicionamento dos tribunais superiores. Então, isso é algo aí que acaba sendo comum a essas duas atividades. As duas muito desafiadoras, mas querendo, sem dúvida nenhuma, se complementam, e dar aula é algo assim que contribui demais para a atuação na advocacia.
Professor, uma outra pergunta que eu queria te fazer é com relação a esse modelo de recepção das leads, das demandas, nos escritórios, assim, porque o programa ele tem essa característica, né? A gente vai falar do tema, mas a gente vai dar uma espalhada no tema também, porque a ideia é trazer, humanizar as profissões, humanizar também a forma de entendimento, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, vou lá resolver a minha situação no escritório do Dr. Rafael, vou lá resolver isso aqui, porque... mas não tem uma noção ampla, assim, ou pelo menos básica, que ela está chegando para tomar uma decisão, ou para pelo menos conversar sobre uma decisão que aqui ela tomou em casa, mas que às vezes ela vai chegar no escritório e vai encontrar um ambiente, né, até desfavorável àquilo que ela está pensando, para reconstruir uma coisa favorável que ela não tinha pensado. Isso acontece muito, Rafael, assim, essa ideia de não ser mais um direito duro, não ser mais uma concepção dura, e esses escritores, essa forma de lidar com o direito, o Tales, né, que fala muito isso, né, esse direito sem gravata, né, ele está cada vez mais aparente para todos, tanto para quem advoga, quanto para quem também é o receptor dessas consultas?
Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, Ederson, que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Porque quando você recebe ali uma consulta, você acaba ou não, você vai fazer um julgamento e você vai dar opinião para o cliente, porque muitos clientes, e a gente sabe que com essa facilidade de acesso à informação, você está ali, por exemplo, passando por um processo de divórcio ou algum outro assunto relacionado ao direito de família, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é começar a procurar na internet. E muitas questões que estão ali no Google são questões que não são corretas e que, na verdade, fazem a pessoa ter uma outra interpretação. Então, quando você recebe esse relato aí, juridicamente você vai explicar para essa pessoa, eu digo, né, até voltando à sua outra pergunta, que o advogado também é um professor, porque eu tenho que, por exemplo, quando alguém me procura perguntando sobre pensão alimentícia, sobre guarda, sobre divórcio, eu tenho que explicar para essa pessoa como é que funciona a guarda, que, por exemplo, muitas pessoas têm uma concepção equivocada, principalmente os pais que, quando estão se divorciando, acham que a guarda compartilhada, por exemplo, é a criança ficar 15 dias na casa de um e 15 dias na casa de outro. E não é assim. Não é na prática e nem na teoria, a princípio. Então, você tem que explicar o cenário para o cliente, e aí ele vai entender um pouco mais ali a questão jurídica, e a partir de então ele vai começar a repensar o que ele trouxe para você. E o que acontece muitas vezes, Ederson, é que a pessoa chega com uma ideia ali para você e acaba saindo com outra. Eu já tive vários clientes que foram buscar, por exemplo, uma orientação para um eventual divórcio, porque o relacionamento já não estava muito bom, queria saber como é que funcionava o divórcio, tanto consensual quanto litigioso, e acabou contratando com um planejamento familiar e sucessório, porque percebeu que a família estava muito desprotegida, né, de acordo com as opções que foram tomadas empresariais, os próprios regimes de bens que as pessoas casaram. Então, a conversa entre advogado e cliente hoje ela é muito fluida. E quando há a contratação e essa relação vai caminhando, muitas vezes vira até para uma amizade mesmo. Aí o que o Thales colocou, né? Acaba que esse formalismo do direito, né, a gravata ali, o advogado que não faz uma brincadeira ou que não contextualiza ali para a pessoa entender, é algo que realmente está ficando para trás, né? A gente tem que falar na linguagem do cliente para que ele entenda e possa tomar a decisão correta, porque a vida ali é dele. Nós estamos ali para dar o panorama para a pessoa decidir. Mas se você não conseguir se colocar no lugar dela e trazer as questões para a linguagem dela, por exemplo, você não vai conseguir passar o que ela precisa para decidir, né? Então, é nessa linha aí.
Bruno Levin falou outro dia que o advogado hoje ele é mais um consultor do que um advogado em si, né? Porque às vezes você nem judicializa nada, né? Exato. Mas, bom, deixa eu fazer um intervalinho, a gente volta com a parte final do programa, com essa conversa que está super bacana aqui, com o doutor Rafael Baeta. A gente está falando um pouco de direito de família e, obviamente, como é de característica do programa, a gente dá uma transitada também no mundo filosófico e do direito também e das relações humanas, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta com mais Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Não saia daí.